Fica para a Semente, um programa que planta o gosto pela dança. Para todos os apaixonados por cultura, arte e música. Todas as terças, ao meio-dia e 35, com Carolina Damas.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Fica para a Semente. Pois é, hoje continuamos a explorar as escolas de dança da região. A Entartes, em Braga, apresenta-se não só como uma escola de dança, mas como um espaço onde a arte do movimento se cruza com o bem-estar, a saúde, e isso levanta-nos logo muitas curiosidades. Comigo está a diretora, Diana Sá Carneiro, para nos ajudar a perceber melhor esta abordagem. Diana, obrigada por estar connosco. E começo precisamente por aí. A Entartes não se define então apenas, como dizem no site, como uma escola de dança, como estávamos a falar. Isso foi uma intenção desde o início ou surgiu como uma resposta às pessoas que iam chegando à escola?
Obrigada, Carolina. Não, num país como Portugal, não considero que seja possível definir logo grandes objetivos. Podemos sonhá-los, mas temos que ir passo a passo. E a Entartes começou efetivamente como uma escola de dança. E o trabalho foi sendo notado pelos nossos pares e a partir daí o crescimento acabou por ser natural. No que quer dizer respeito à plataforma Entartes, que é uma plataforma que traz vários nomes conhecidos maioritariamente da dança portuguesa para trabalhar com os nossos alunos e com outros alunos que nos procurem, quer com o Modest Dance Project, que é um projeto que só poderia ser realizado depois de alguns anos, uma vez que é um projeto pré-profissional, é um projeto que trabalha com alunos já com formação para depois enveredarem pelo caminho profissional. Portanto, são projetos que surgem de acordo com o dia-a-dia e com aquilo que vai acontecendo. Uhum. Havia necessidade porque passamos a ter determinados recursos humanos, principalmente, isto com o trabalho dos alunos, que nos fizeram sentir vontade de realmente fazer mais.
Claro. E vocês trabalham com públicos muito diferentes, pessoas com experiências distintas, que chegam à escola com experiências distintas. Há diferenças na forma como abordam estes tipos de alunos?
Sim. Toda a gente pode dançar, mas nem toda a gente pode ser bailarino. E nem toda a gente tem essa vontade, acima de tudo. Portanto, o trabalho que é delineado para um aluno que quer fazer as coisas de forma lúdica e que até tem várias atividades, em termos de carga horária, vai ser completamente distinto de um aluno que realmente tem uns objetivos definidos em termos profissionais no que diz respeito à dança. Esses alunos têm que trabalhar diariamente, está designado, o nosso programa é designado por regime intensivo de estudos em dança e são alunos que trabalham diariamente, segunda a sábado, que tem uma carga horária que abrange as disciplinas de balé clássico, de repertório, de preparação física, de contemporâneo, de jazz, tem os ensaios associados, tem o trabalho particular que é absolutamente necessário para estes alunos e tem uma carga horária de cerca de 4 horas por dia e ao sábado uma carga horária bastante mais extensa. E são alunos que depois estão integrados na plataforma e conseguem trabalhar com outros coreógrafos e com professores para além daqueles que estão no corpo docente da escola e que a partir dos 14, 15 anos integram também o Modest Dance Project e aí começam a fazer trabalho de residência artística.
Uhum, muito bem. E os vossos alunos também, têm parte dos alunos focados também na competição, podemos ver pelas vossas redes sociais várias participações em diferentes competições. Estes momentos são centrais também no trabalho ou é algo complementar e que tem vindo depois a trazer frutos também?
O trabalho de competição é interessante no sentido de que lhes alarga experiências, alarga horizontes. Conseguimos estar com os nossos pares e perceber aquilo que estamos a fazer. No entanto, neste momento, a competição parece-nos a nós, no nosso entender, que está um bocadinho diferente, acaba por se tornar muito comercial. Nós focamos neste momento muito mais em projetos como o Motos, como criação, como levar os alunos a diferentes palcos e diferentes experiências, como foi o caso agora do nosso tour pelo Brasil e nos Açores. Isto porque muitas vezes eles saem com visões distorcidas de competições. Há competições onde muitas vezes os alunos concorrem sozinhos e as competições não se dão ao trabalho de os pôr a concorrer com mais ninguém. Isso acaba por distorcer a percepção do aluno e das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Portanto, tentamos selecionar neste momento muito bem as competições aonde vamos, preferencialmente competições onde uma pessoa possa integrá-las a partir de uma audição, que não são, a maior parte das competições não fazem isso, ou seja, o aluno pode se inscrever independentemente da sua qualidade técnica e artística, e tentamos então filtrar um bocadinho aquilo onde eles participam, e perceber se vai ser uma boa experiência, e perceber se no ano a seguir essa competição continua a ser uma boa experiência, claro, ou não para ele.
Claro. Passando a apresentações, vão ter agora no dia 16 de maio, a sexta edição da Gala de Primavera, no Espaço Vita. O que é que o público vai poder assistir este ano e qual é que é a importância deste momento no percurso da escola?
Nós achamos importante os alunos irem a palco, muito mais que as competições que falávamos anteriormente, claro, que possam criar trabalhos no registro da disciplina de ensaios e de repertório e que possam mostrar e que possam... É importante que os familiares vejam aquilo que são os resultados e que percebam tantas horas de trabalho. Para nós é importante perceber que já vamos numa sexta edição, que conseguimos encher casas já há 6 anos, quer com a gala de primavera, quer com a gala de inverno. Faz já parte do nosso calendário. E será possível ver peças de contemporâneo, neoclássico, jazz, lírico, ballet clássico, acrobática, que agora também trabalhamos com a vertente na área do desporto de ginástica acrobática. E será mais um dos eventos que eles têm.
Boa, muito bem, fica então o convite. Diana, além deste dia 16, tem algum projeto ou objetivo para a escola nos próximos tempos? Onde é que podemos acompanhar-vos, redes sociais?
No próximo dia 29 de abril, em que se comemora o Dia Mundial da Dança, claro, estaremos, a convite do Museu DST, a apresentar o trabalho que esteve no Brasil. E ficamos muito felizes por poder estar na semana de inauguração de um espaço tão fantástico como acredito que vá ser este museu. Estaremos na Gala de Primavera, como já falamos, estaremos presentes noutros trabalhos que muitas vezes nos surgem, como será, por exemplo, dia 2 de maio no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian, no âmbito do trabalho de composição de alguns alunos, e trabalharemos com peças originais. Estamos a preparar já saídas para Lisboa em junho e a preparar já algumas tours do Motos Dance Project para fora do país. A verdade é que quem acompanhar um bocadinho mais as nossas redes que o site consegue praticamente ver os eventos onde estamos, e para além destes, muitas vezes estamos com masterclasses para as quais convido quaisquer estudantes de dança e de ginástica para participarem, porque são abertas a alunos externos, onde muitas vezes temos nomes importantes e que muitas vezes fazem são um boost na formação dos alunos. É importante para eles contactar com professores fora da esfera normal do dia-a-dia.
Muito bem, ficamos então atentos e até lá vamos acompanhando a Entartes. Obrigada, Diana.
Obrigada.
E bom trabalho.
Eu.